A situação dos quilombolas brasileiros é o tema da reportagem especial que a Rádio Câmara vai reprisar nesta semana. O povo negro sofreu a crueldade no corpo e na alma, mas resistiu bravamente nos quilombos, palcos de lutas gloriosas pela liberdade. Os remanescentes desses quilombos existem até hoje no Brasil. O governo federal já identificou 3.400 comunidades quilombolas que preservam a cultura e os costumes dos antepassados africanos, mas que também exibem fortes carências sociais.
Reportagem especial.
Garantir o desenvolvimento sustentável dos quilombolas, paralelamente à preservação cultural, é um desafio para o poder público. Muitas vezes, o exemplo e a iniciativa partem das próprias comunidades. Em Oriximiná, no Pará, 33 povoados remanescentes de quilombo se reuniram para organizar o plantio, a coleta e a venda da castanha do Pará, principal produto da região. Unidos, procuraram o apoio de ONGs e de entidades internacionais para vencer os atravessadores e os problemas de escoamento da castanha, desde os rincões da floresta amazônica até os principais centros comerciais do Pará. Hoje, apesar de isolados do mundo, contam com armazéns, barcos e um sistema de comunicação via rádio que garantem a infraestrutura da produção. O coordenador do projeto de manejo dos territórios quilombolas de Oriximiná, Silvano Santos, conta que o ouriço da castanha é aproveitado no artesanato local e vendido para grandes centros comerciais do Brasil e do exterior.
A gente já conseguiu colocar no mercado em São Paulo, já conseguimos também um acesso para colocar o artesanato dos quilombos lá na França. E agora a gente está na busca de parceiros, na busca de recursos para estar implantando um pequeno sistema de beneficiamento da castanha.
Em Guimarães, no Maranhão, a comunidade de Damásio se especializou na confecção de balaios, cestos e jurupema, uma espécie de peneira de palha. A produção é geralmente vendida na região. Em Palmeiras dos Negros, em Alagoas, o artesanato está impregnado da cultura local, como conta o líder comunitário José Santos.
O artesanato é uma das culturas primordial aqui na comunidade. Nós fazemos aqui o chapéu de palha, a bolsa, a vassoura, o cesto, o balaio, tapete, roupeiros, caqueiras e etc. Tudo isso são coisas que nós extraímos da natureza. É uma cultura que nós temos, que o pessoal ainda continua levando, né? Uma tradição antiga, desde os primeiros descendentes que vieram aqui.
A maior parte da produção agrícola dos quilombolas é usada para a própria subsistência. A farinha de mandioca e o que sobra de alimento são geralmente vendidos a preço muito baixo nos centros comerciais mais próximos das comunidades. Uma experiência bem-sucedida está em curso no Vale do Ribeira, em São Paulo, onde quatro comunidades quilombolas trabalham na preservação do que resta de Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, plantam espécies com propriedades medicinais e fitoterápicas para a posterior comercialização. Também na busca de promover o desenvolvimento sustentado entre os quilombolas, a Universidade de Brasília, em parceria com outros órgãos da União, desenvolveu um projeto de inclusão social por meio da arquitetura. A intenção era melhorar as condições de moradia dos calungas de Goiás, sem descaracterizar a comunidade e, ao mesmo tempo, gerar trabalho para a população local. As casas antigas tinham um teto de palha e paredes de taipa, que facilitavam a proliferação de morcegos e do barbeiro, causador da doença de Chagas. O professor de arquitetura da UNB, Jaime de Almeida, foi o coordenador da primeira fase do projeto, que pretendia reformar 800 casas e construir outras 400 residências na área calunga.
O nosso interesse maior era resgatar as tradições locais de construção, né? Uma outra preocupação também seria utilizar tecnologia local. Eu fiz a sugestão para utilizar o adobe, que é um tijolo seco ao sol, que os calungas desenvolvem, porque tinha em mente que esse material ia propiciar a eles, primeiro, uma construção por eles próprios, e também se pensou com essa tecnologia dar emprego também para essa população, pegando os mestres de obras locais e treinar o pessoal para multiplicar a tecnologia.
Jaime reconhece que há dilema entre os quilombolas que querem acesso imediato ao conforto do mundo moderno e aqueles que desejam preservar a tradição secular. mas o professor da UNB critica alguns projetos habitacionais que não respeitam as características culturais dos quilombolas, introduzindo materiais de construção que acabam dando às casas os mesmos contornos caóticos das periferias das grandes cidades. O coordenador técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Jorge Campana, desenvolve uma tese de mestrado que visa preservar as características básicas e originais dos bens materiais e imateriais, evitando a inserção de técnicas contemporâneas que os descaracterizem. Campana se confessa preocupado com a descaracterização da cultura calunga, principalmente do ponto de vista arquitetônico.
E está botando por terra um conhecimento ancestral daquela gente. Ficaram 200 anos fazendo a casa do outro jeito. Agora eles vão ganhar uma casa de São Paulo, de periferia do Rio de Janeiro, que lá no Engenho já está na quarta tipologia. Quer dizer, é uma descaracterização absurda de tudo. A gente tem que se apropriar primeiro do status quo, cadastrar como funcionam as coisas todas, a arquitetura, a cultura, a produção, como se gera renda, e depois partir para um projeto. Não chega com um troço caindo em cima assim de paraquedas.
Eu não sou de guerra, quero paz. Quero trabalhar pra poder ter, é tendo o que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar, eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar.
Cirilo Rosa, 52 anos, nascido e criado na área calunga e hoje líder da comunidade, tem um grande sonho: garantir condições de sobrevivência para seu povo e de preservação das tradições dentro de sua própria terra. A casa de seu Cirilo ainda está em festa pelo nascimento do segundo neto, Paulo Henrique, que vive no colo do avô, desfilando pela comunidade. Porém, um semblante misto de alegria pela renovação da família e de preocupação com o futuro incerto da comunidade toma conta das reflexões do velho calunga.
Eu espero, né, para o Paulo Henrique, né, que esteja boa condição de estudar por aqui mesmo, o desenvolvimento por aqui mesmo, que saia para fora depois de juizado, mas para passear, não para precisar de buscar recurso lá fora ou mudar daqui para trabalhar lá fora por falta de recurso aqui, não. Meu sonho é isso aí. Nem só para ir com todas as crianças daqui da comunidade, de todas as comunidades quilombolas, têm o mesmo direito de permanecer nas suas comunidades ou sair para fora para perder a toda a cultura. Lá tem muitos já perdendo a cultura, que é o mais importante que nós temos hoje nas comunidades quilombolas, é a cultura. Se nós perder ela, nós estamos de pé e mão quebrada.
Essa cultura quilombola, manifestada pelos costumes, crenças e habilidade artesanal, também é rica em ritmos, sons e danças, que serão alvos da nossa próxima reportagem. José Carlos Oliveira, para a Rádio Câmara.
Reportagem especial.